senhores deputados, vamos tentar retomar para, com o evidente consenso sobre a necessidade de rapidamente concluirmos os trabalhos, tentarmos passar os pontos desta segunda parte da nossa agenda. Bom, temos aqui um ponto de aprovação de atas, julgo que poderemos seguir o procedimento habitual. Terceiro ponto é a distribuição de uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, que cria condições para a melhoria do financiamento às empresas no âmbito da ajuda aos bancos por parte do Estado. Cabe ao Partido Socialista, será relator o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Está distribuído. Quarto ponto é a distribuição de uma iniciativa do Governo, proposta de Lei 129-12, que autoriza ao Governo a rever os regimes jurídicos dos organismos de investimento coletivo. Esta iniciativa está agendada já para plenário da próxima semana.
A Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Sra. Deputada Elsa Cordeiro, e portanto virá à reunião da quarta-feira da próxima semana este relatório, de modo a permitir a discussão a tempo do debate em plenário. Quinto ponto é uma iniciativa do Bloco de Esquerda, Projeto de Lei 352-12, que repõe a taxa de IVA, do IVA na eletricidade e no gás natural a 6%. Cabe ao PCP fazer relatório. O PCP está... Sr. Deputado Honório Novo, no silêncio, está atribuído o relatório? Bom, o PCP pode indicar oportunamente, em tempo útil, a quem cabe a ser realizado este relatório. Sexto ponto, foi votado em plenário sexta-feira a Lei de Finanças Regionais. Está na altura de nos pronunciarmos sobre como irá decorrer agora a abordagem desta lei. Há algum pedido de palavra sobre como fazer o debate, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares? Lei de Finanças Regionais, como proceder ao debate da especialidade? Sim.
Sr. Presidente, eu tive a oportunidade, no final do debate em plenário, de me dirigir ao seu Secretário de Estado, que assumiu, é certo que numa conversa informal, mas penso que devido ao conteúdo da conversa, que não há problema em trazê-la para aqui, que poderia ao Governo, ou pelo menos estaria nessa disponibilidade, se conseguisse fazer esse trabalho, de dar à Comissão as alterações orçamentais nas transferências para as regiões autónomas, que é algo relevante para podermos avaliar. É certo que também já tínhamos pedido ao UTAL que fizesse esse trabalho, mas seria interessante se a própria Comissão instasse o Governo nesse sentido e não apenas uma conversa informal de um deputado do Bloco de Esquerda com o Sr. Secretário de Estado. Se isso fosse possível, seria relevante fazê-lo. Em segundo momento, o próprio Governo, um segundo ponto, no próprio Governo, em debate da Generalidade, deu a entender que estaria disponível para rever alguns dos aspectos da lei. Ora, isto leva-nos ao ponto, parece-me, de pelo menos ouvirmos aqui o membro do Governo, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, para podermos com ele perceber quais são os passos de manobra do Governo, o que é que isto tem do ponto de vista de impactos orçamentais, e acho que essa audição seria interessante, e por isso sugiro que a audição seja realizada. Lanço este repto para esta audição.
Senhora Deputada Sónia Fertuzinhos.
Sim, Sr. Presidente. Também como contributo para a organização dos trabalhos para a apreciação na especialidade da proposta de lei em causa, o Grupo Parlamentar do PS gostaria de sugerir que pudessem ser ouvidas as duas Assembleias Regionais e os dois Governos Regionais para depois podermos fazer o nosso trabalho.
Através de membros do Governo na área das Finanças, podemos, recordo-me que historicamente isso foi feito, não vamos convocar os... Estou a colocar a questão, a proposta, não é? Os secretários regionais de Finanças, não necessariamente os presidentes dos Governos regionais. Os Governos, designadamente através, para percebermos o sentido da proposta. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, era exatamente no mesmo sentido. Acho que ouvir os governos regionais através de quem o governo regional entender e as assembleias legislativas através de quem as assembleias legislativas respectivas entenderem. Julgo que isso foi feito de certa forma no passado, talvez não de uma forma tão extensiva quanto esta, mas também é verdade que nós estamos perante uma proposta de lei cuja proposta de entrada em vigor é no dia 1 de janeiro de 2014. E, portanto, creio que há suficiente tempo para nós podemos ouvir estas quatro entidades. Estou de acordo com esta sugestão também do Bloco de Esquerda quanto ao Governo. Não percebi, senhor. Não. Aqui, porque de lá vem um ou três ou quatro, e daqui de lá vão não sei quantos. E estamos em contenção e provavelmente o Dr. Vitor Gaspar não deixaria.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sim. Eu não tenho mais nenhuma sugestão de audição.
Sr. Presidente, eu pedia, tendo em conta já as sugestões e porventura outras que ainda possam ser enquadradas, para depois fizermos uma apreciação conjunta, que pudéssemos adiar este ponto para a próxima reunião de trabalho.
Bem, Sr. Deputado Honório, o adiamento é naturalmente possível, é deferido, até porque é um facto, a iniciativa prevê a sua entrada em vigor em janeiro, significa que não temos o tempo todo do mundo, mas temos mais tempo do que é normal em iniciativas legislativas complexas. Sr. Deputado Honório Novo.
Eu não sei se uma das razões que levou o deputado Duarte Pacheco a sugerir o adiamento era esta, mas eu acho que tínhamos todo o interesse. E não estou a pressionar de maneira nenhuma, antes pelo contrário, dado o tempo disponível. É que se nós só começássemos este processo de audições, depois de termos a análise feita pela UTAU, para nós julgo que era relevante essa análise da UTAU chegar e depois a partir daí, com números, podermos avaliar melhor o tipo de audições a fazer.
Sr. Presidente. Foi um dos fatores que pesou neste pedido de adiamento. Portanto, aguardemos a informação e, entretanto, refletimos sobre quais as entidades.
Está adiado, está deferido o pedido. Está deferido o pedido. Eu, aliás, posso dizer que nós temos aqui algum tempo. Pode ser que informalmente, antes de iniciarmos a audição com o Sr. Ministro das Finanças, trocamos breves impressões sobre iniciativas do Governo que estão pendentes na Comissão e, relativamente a esta, um pouco a indicação foi que não há, isto é, há obviamente todo o interesse, mas não há uma pressão de urgência. A prioridade, porque foi relativamente às duas que eu coloquei a questão, é na Lei de Enquadramento Orçamental e o Governo dirá nos próximos dias se será o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado do Orçamento a estarem connosco na audição sobre a Lei de Enquadramento Orçamental. O Sr. Ministro admite, houve uma primeira indicação, podemos dizê-lo informalmente, que seria o Sr. Secretário de Estado, entretanto houve uma nova indicação que poderia ser o Sr. Ministro. Portanto, a questão ficamos a... De qualquer modo, essa iniciativa tem precedência sobre a Lei de Finanças Regionais em termos de trabalho de especialidade, também na ótica do Governo. Podemos passar ao ponto seguinte. Ponto 7 é a fixação... Senhores deputados, acho que estes pontos são simples, havia todo o interesse em os resolvermos depressa. O ponto 7 é a fixação de uma redação final de uma resolução aprovada. Não me chegou nenhuma reserva, não teve nenhuma alteração, está aprovada. Uma iniciativa do CDS-PP sobre Parque Automóvel de Estado. Ponto 8. O Sr. Deputado Hugo Velosa, é uma petição de que é relator. Sr. Deputado Hugo Velosa.
Quase 15 dias fora.
Sr. Deputado Hugo Velosa, uma petição. Não, mas é sobre um ponto de que é relator. Estou-lhe a dar a palavra.
Não, mas era sobre o diálogo à margem, era sobre isso. Não era sobre a Lei das Finanças Regionais, sobre essa
então,
não.
Então temos todo o gosto em partilhar da substância do diálogo, Sr. Deputado, sobre a matéria da petição.
Não, mas o deputado Honório não parece que queria fazer uma interpelação à mesa disso.
Sr. Presidente, eu suponho que esta petição é uma petição importante, o relatório também é. E, portanto, eu sugeria, eu requeria o adiamento do debate desta petição, deste relatório.
Sr. Deputado Relator, tem a palavra.
Não, é evidente, todas as chegas que possam ser dadas a este relatório são úteis e, portanto, não me oponho. Tenho um problema de caráter pessoal, inadiável, e, portanto, eu na próxima semana não posso cá vir e, sendo relator, eu pedi então que o adiamento fosse por 15 dias.
Está deferido o pedido. Ambos os pedidos estão deferidos e são compagináveis. Ponto seguinte, distribuição de iniciativas europeias. Há um conjunto de iniciativas em que é adequada a agregação, cujo relato caberia ao CDS-PP sobre uma diretiva relativa ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. uma outra diretiva sobre proteção penal do euro e, finalmente, uma diretiva sobre um regulamento, aliás, sobre informações que acompanham as transferências de fundos. Elas são conexas, se o CDS-PP pudesse indicar relator.
A senhora deputada Cecília Meirelles.
Senhora deputada Cecília Meirelles, muito bem. Finalmente, uma diretiva do Conselho sobre cooperação reforçada no domínio do imposto sobre transações financeiras. Senhora deputada Elsa Cordeiro, é um tema que todos muito falado da atualidade, está distribuído. Finalmente, ponto décimo, senhor vice-presidente, quer-nos dar nota da audição da Apifarma, finalmente.
Exatamente, senhor presidente, muito rapidamente, só para dar conta que a Apifarma esteve connosco, apresentou 3 ou 4 preocupações relativas à formação do preço dos medicamentos, quer, digamos, no regime ambulatório, quer nos serviços hospitalares. O que está em causa é aqui a formação do preço, tendo em conta 3 países de referência. Há aqui algumas divergências, também manifestaram preocupações em relação à boa execução da lei de descompromissos e pagamentos e atraso na área da saúde. E foi isso que foi a exposição e o motivo da preocupação da Apifarma relativamente ao pedido de audiência que fez à Comissão. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de esclarecimento, saudando a diligência e o empenho com que tem acompanhado estes pedidos, de modo que eles sejam dados, sejam concedidas estas audiências num prazo mais curto possível. Bom, nós teremos amanhã uma reunião, a última audição sobre a questão da iniciativa do Partido Socialista sobre comissões bancárias, e que aproveitaremos também para ouvir o Banco de Portugal sobre a questão do resgate dos PPRs, apesar do Banco de Portugal ter já enviado um documento em que expressava por escrito a sua posição. Amanhã, no final do plenário, 5:30, dado que o plenário... Houve consultas informais, peço desculpa, não falei com o deputado Honório Novo, só porque hoje teve uma presença mais intermitente, mas as consultas que fiz a outros grupos parlamentares permitiram reunir um consenso que a audição será feita nos termos habituais e não nos termos que, entretanto, relativamente aos quais fomos consultados pelo Banco de Portugal. Portanto, a audição será nos termos normais da Comissão. Até amanhã. Estão encerrados.